dos postos aqui de Camaçari, né? De atendimento, e a atendente estava conversando do outro lado. Aí chegou o pessoal, teve que ficar esperando, né? O bonitinho
terminar
para poder vir atender. Então, acho que isso acaba manchando, né? Todo um trabalho feito por uma secretaria.
Agora podemos denunciar, então, né? Tem os canais da prefeitura, mas também hoje tem a rádio aqui, tem a TV, tem o nosso programa Contar Direto, tem também a internet.
Eu, particularmente, Mário, eu estou me comprometendo a denunciar as que vejo, né?
Isso.
Como denunciei aqui
cidadão,
o caso, né? Como denunciei aqui o caso lá da CESP, né?
Isso.
Da funcionária da CESP, que vem a tratar o povo mal, né? Isso aí já não é porque é o prefeito e tal, não. Aí é o funcionário mesmo, é o mal amado.
O mal
que
amado.
Que tá na unidade, tá trabalhando, deveria estar agradecendo a Deus por estar trabalhando, né? Tá tendo a oportunidade de garantir o seu pão de cada dia e tá tratando mal. Ou tá conversando para contar a fofoca da vizinhança, né? A traição, o que é que seja lá, e deixa o cabo esperando. Tem o tempo todo para conversar quando tá na folga, mas não quer. Só na hora do trabalho que quer ficar de conversa, de bate-papo, precarizando o atendimento.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas, mais 22 minutos, 8h22, vamos conversar com Ademar Lopes. Ele é secretário de Relações Institucionais do município aqui de Camaçari. Ele vai falar sobre essa inauguração hoje, esse evento, que marca aí um momento importante à comunidade ali, em torno do Jardim Limoeiro. Lopes, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Contato Direto, e passa pra gente aí todos os bastidores, detalhes desta grande inauguração.
Bom dia, Mário Augusto, bom dia, Tairone, bom dia a toda a bancada, todos da equipe da Rádio Lida aí do seu programa. Para a gente é motivo de satisfação mais uma vez estar falando com vocês, principalmente para dar essa boa notícia, né, e convidar todos para participar da inauguração do CRAS do Limoeiro. O CRAS do Limoeiro não acontece por acaso. O Limoeiro, como bem falou há poucos instantes o Tairone, é um dos lugares que tem o maior crescimento demográfico dos últimos tempos dentro de Camaçari. Nós temos necessidade de ampliação de serviços, de educação, de saúde, de cultura, de tudo naquela área. E, infelizmente, por conta da paralisia do governo passado, nada foi feito naquela área. Precisou Caetano voltar para botar transporte público de qualidade para aquele povo, abrir um posto de saúde elevado ali no Limoeiro para atender a sociedade toda, e agora, finalmente, colocando um CRAS para ampliar a rede de atendimento social àquele povo. A gente fica feliz com isso. Muitos outros serviços precisam ser incrementados e ampliados. Nós estamos fazendo isso com base em estudo, com base em inteligência, né, na inteligência da prefeitura, para a gente deixar a sociedade amparada desse serviço.
Que bom, né, Lopes? É importante a gente ver o avanço realmente dos serviços sociais aqui no município, porque principalmente, como você falou, né, o maior crescimento demográfico aqui da cidade de Camaçari, e que tem também muita gente que precisa desse apoio social, né? A gente sabe muito bem disso. E quando você dificulta o acesso da população, como a gente estava falando aqui, você tem que ir para o Verde Horizonte, né? Dificulta para a pessoa que não tem condições, muitas das vezes, de pagar um transporte público, pagar ali um aplicativo, e você distancia esse serviço, você precariza mais ainda a vida de cada cidadão. Então, assim, quando você leva o serviço, aproxima da comunidade, facilita o acesso, as coisas melhoram para todo mundo, né, isso, Lopes?
É isso. Para você ter uma ideia, o posto de saúde que tem ali, que é um posto elevado, habilitado para atender a sociedade, daquele posto de saúde vai ser marcado diversos exames que serão executados aqui na policlínica. Então, nós estamos trabalhando a rede toda no sentido de que as pessoas tenham a sua devida atenção. Então, eu estou muito feliz com a tranquilidade, com a paciência e, ao mesmo tempo, com a celeridade de Caetano em fazer com que as coisas funcionem. E hoje é uma prova cabal do interesse dele pelos bons serviços públicos com a instalação e inauguração do CRAS. É, a nossa secretária Jeane Gleide estava muito preocupada, vem há tempos trabalhando nesse sentido, e a gente está vendo que aos poucos a gente está quebrando aquela coisa do compadrio. Todo mundo lembra que no governo passado, no período eleitoral, eles abusavam o quanto podiam com o negócio de cesta, com o negócio de... Ou seja, patrocinando meia dúzia de pessoas em momentos críticos e deixando de fazer a rotina dos serviços públicos prevalecer. Nós estamos trabalhando para que a rotina dos serviços públicos prevaleça à altura das expectativas e da necessidade do povo. Eu quero parabenizar Caetano por isso, toda a sua equipe, e principalmente o povo do Limoeiro, tanto do Limoeiro base, quanto da dos Minha Casa Minha Vida. Também, Mário, eu quero aproveitar hoje para parabenizar o vereador Wagner Bispo e João Dão. O ministro Dias Toffoli negou o provimento do vereador Jorge Covelo, e eles perdem no TSE a causa, como a gente já havia anunciado desde primeira instância, que o êxito deles não seria alcançado, que era um pedido jurídico inerte, porque não tinha base de prova cabal nenhuma, e nós tivemos uma candidata, que foi, fez a campanha, foi mal votada, claro, mas ela foi vítima de briga familiar, o marido tocou fogo na casa dela, ela fica sem poder dentro dos limites que ela gostaria, mas mesmo assim ela foi votada. Provamos a candidatura dela e hoje está aí a prova de que eles ficam apostando na negatividade. Aliás, Jorge Covelo, me desculpe a franqueza, meu amigo particular, mas errou muito nisso. E eu tenho certeza que foi por orientação do seu líder, do Elinaldo, que, aliás, está muito alinhado com a ACM Neto, que tem alinhamento umbilical com o bolsonarismo. E como eles sabem que a Bahia não é bolsonarista, eles sabem que o povo nega o bolsonarismo. Eles ficam tentando colar imagem, inclusive com o governo Lula, como a gente está vendo aí nas redes sociais. Penso que agora é hora de você reflexão. Além disso, meu amigo Mário Augusto, eu queria também falar para você que amanhã, além da inauguração de hoje, amanhã nós teremos na Cidade do Saber um extraordinário evento com a BASF. A BASF fez uma parceria com a Prefeitura de Camaçari, botando aí muito dinheiro, cerca de 5, 6 milhões, 8 milhões, e convida para o encontro de parceiros institucionais de organizações sociais com projetos nas áreas de educação, cultura e esporte para apresentação de iniciativa voltada para o desenvolvimento total e local em Camaçari. O evento reunirá projetos nas áreas de educação e cultura e esportes. O fortalecimento, a parceria entre o setor público, privado e a sociedade civil. Todos estão convidados às 9 horas da manhã, estaremos na Cidade do Saber, vivenciando esse momento e essa parceria com a BASF. No mais, meu amigo, eu quero falar que o seu adversário de rádio, o Rock, tem sido um pouco infeliz nas avaliações políticas. Eu quero dizer a ele que eu tenho muito carinho por ele, mas que é bom fazer avaliação mais isenta, porque nós temos muita coisa para acontecer, inclusive o prenúncio da derrota do carlismo de uma vez por todas dentro da Bahia. Valeu, meu amigo, forte abraço.
Antes de finalizar, deixa eu só polemizar um pouco aqui mais a informação, meu caro amigo Lopes. Aqui no nosso programa Contar Direto, ontem a gente trouxe aqui a notícia de que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público da Bahia, tinha deflagrado uma operação para desarticular o suposto esquema de corrupção, de fraudes em licitações, superfaturamento de contratos e pagamentos de vantagens indevidas, propina, literalmente dita, na Prefeitura de Salvador. E aí, entre os alvos, o empresário Lázaro de Carvalho, tinha também o secretário municipal, Luciano Sandes, e o vereador e pré-candidato também a deputado estadual, o Gordinho, da favela, do PP. E segundo o próprio Ministério Público, um desvio de mais de 38 milhões de reais. E essa prática criminosa, ela, segundo o Ministério Público, vinha acontecendo durante 10 anos, meu caro amigo Lopes. Eu pergunto, você que é um agente político, né, já saiu, já votou agora, como é que você imagina uma atuação criminosa dentro de um órgão público durante 10 anos e ninguém viu, né, as autoridades, o prefeito, né, outros políticos não imaginaram isso durante 10 anos enraizada dentro da Prefeitura de Salvador, causando prejuízo aos cidadãos soteropolitanos, Lopes?
Não existe esta possibilidade. Isso é integralmente impossível, por conta do seguinte: se ele é gestor, se a Semi Neto é o principal tutor, é o principal patrono do governo de Salvador há muitos anos, que, aliás, é um governo ruim, falta limpeza pública, igual ao que está acontecendo. Até hoje nós estamos com dificuldade na limpeza pública em Massari por conta dos modos operandi da empresa que foi contratada. Falta limpeza pública. Você vê que no subúrbio ferroviário tem lá cemitérios com caixões e ossos a céu aberto. Ele não tem cuidado com o que é do povo. As maiores intervenções de Salvador são feitas e foram feitas pelo PT no governo de Wagner, de Rui e agora de Jerônimo. A maior malha de transporte de massa sobre trilhos, VLT e metrô, foi feito no governo de Wagner, de Rui e de Jerônimo. Aliás, a maior não, a única, e que fez foram esses três governos. A maior ampliação da história dos serviços públicos de saúde pública foi feita no governo do PT. Esses caras não fazem nada. E o que eles fazem é acobertar esse tipo de coisa. Você vê que esses dias aconteceu um episódio com Wagner, quando na verdade quem pegou dinheiro do Master foi a CM Neto. E não é nenhum tipo de novidade o que aconteceu com o secretário de Salvador e o vereador, as pessoas envolvidas ali. Nada estava às escuras da compreensão de quem comanda o governo. Não é possível. Alguém ou é incapacidade, irresponsabilidade, ou então está macumanado com isso, está conivente com isso, sabe? Então, como eles não querem ser chamados de responsável, de incapacitado para governar, né, eles precisam entender que se eles não orbitam nesse campo, então foi, de certa forma, conivente com as coisas que aconteceram, inclusive conivente com 51 imóveis que Flávio Bolsonaro comprou com dinheiro vivo, conivente com rachadinhas, conivente com esse tipo de modelo de operação que esses caras fazem. Então, a Bahia precisa refletir. Agora é a hora de a gente dar o pulo para o grande desenvolvimento esse que trouxe a indústria naval de volta, e nós temos hoje aí a indústria em Camaçari, na Bahia, a indústria naval de volta pelo governo de Lula, que trouxe a grande malha de mobilidade urbana que a região metropolitana tem, com duplicação de vias. A Parafuso é um caso desse, o entorno ali do aeroporto, aqueles viadutos, tudo, é exemplo disso. Nós temos diversos exemplos. Então, não dá para a gente aceitar que eles façam ofensiva sem a gente dar resposta. Então, está aí um caso, está nos jornais, não é conversa fiada, está nos jornais aí. O pessoal de ACM Neto, mais uma vez, envolvido em corrupção, inclusive de prisão de outras pessoas e outros que estão também envolvidos, e a gente precisa chamar a Bahia à reflexão. Se Salvador hoje é o que é, se nós somos uma das maiores promessas de cidades desenvolvidas do ponto de vista logístico, do ponto de vista da mobilidade urbana, da educação, de oferta de serviços e emprego, isso é graças ao governo do PT.
Valeu, valeu, Lopes, um abraço, obrigado por sua participação, boa inauguração, né, às 16 horas hoje, do Novo Cras, lá no Limoeiro, importante entrega aí para a população de Camaçari e região. Valeu, um abraço, Lopes, e até a próxima, meu irmão.
Um abraço, meu jovem, um abraço, povo de Camaçari, os ouvintes da Rádio Líder FM.
Valeu, 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 deixa eu mandar um abraço aqui para Geraldo Caleb. Alô, Geraldo, grande Geraldo Caleb tá ali, né, tá ali conversando atrás de Davidson, ali conversando com o Devinho, né, tendo um papo, né, Silvio? E a gente vai para o Brasil Cultural, já voltamos com o contato que dá voz, o contato que dá vez. Mas antes, dizer só um detalhe, e nessa questão do GAECO, né? É que 4 anos e meio, segundo aqui a informação, né, os dados do Ministério Público, a prefeitura era administrada por ACM Neto. E 5 anos e meio pelo então prefeito Bruno Reis. 10 anos. É, se não vê isso, um ato criminoso impregnado dentro de uma secretaria, eu vou ficar, diante da fala de Lopes aí, diversas coisas que ele falou, eu vou ficar por incapacidade, né? Vou acreditar em Neto e em Bruno Reis, vou dizer que incapacidade administrativa, só isso.
Ô Mário, tem uma fala polêmica aí, viu, Mário? Depois a gente vai...
De buiar?
É. Sim. O Bruno Reis já se pronunciou aí... Depois vamos tentar botar na tela aí o que
coloca
foi
aí.
Que disse.
Pronto.
O Bruno Reis.
Então vamos lá rapidinho. Viu? Você já volta falando sobre isso.
Não, é, a gente volta.
Pronto,
acho que beleza. O Bruno vai preparar lá.
Vamos lá. Voltamos já pro Contato que dá voz, o Contato que dá veio.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Esse jeito de menina.
Segunda na Seresta no Cozidinho. Nesta segunda, a partir das 19 horas, com Silva Filho, gigante da Seresta. E mais, Vando Santos e convidados! Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga! O Cozidinho, localizado na Avenida Rádio B, em frente à Bebida. É a segunda da Seresta, você não pode perder!
Eu quero que risque o meu nome na sua agenda.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
É dever de toda a comunidade escolar levantar a bandeira da educação inclusiva. Ela propõe que qualquer aluno com transtorno, deficiência ou alta habilidade deve ser abraçado, acolhido e fazer parte da comunidade escolar como qualquer outro. Mais que um dever, uma obrigação, é questão de afeto e humanidade.
Joga a mãozinha no céu! Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, exatamente 8:42, 8:42 na nossa grande e querida Camaçari. Este é o programa Contar Direto, o nosso contato direto com a informação. Olha, meus amigos, a Polícia Federal concluiu a primeira fase da investigação da Operação Sem Desconto, que apura um esquema de cobranças indevidas e benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O relatório final, com 265 páginas, foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e resultou no indiciamento aí de 48 pessoas. De acordo com as informações, com a conclusão do inquérito, o caso será enviado aí à Procuradoria-Geral da República, que decidirá se apresenta denúncia à Justiça, solicita novas diligências ou pede o arquivamento da investigação. Entre os indiciados estão aí o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral do órgão Virgílio de Oliveira Filho, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca, e o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes, meu caro amigo Tyrone.
Foi, ô Mário, isso foi a questão do INSS, isso, né? O careca lá do INSS.
O careca, caras que, o mais famoso aí.
Que roubaram, né? Ficou uma briga política entre o Lula e o Bolsonaro, quem foi que teve culpa, quem foi que deixou, né? O filho do atual presidente está envolvido nisso também, não sei o que foi que deu nele, mas parece que está tendo uma super proteção. E o que eu posso dizer em relação a isso é que todos os culpados devem ser punidos, porque esse foi um dos maiores roubos que já se tem aí de conhecimento aos aposentados, né? E não só isso aí, viu, Mário? Muitos outros, né? Infelizmente, a classe política vem minando o país e vem traindo o povo, né? Vem sendo inimiga do povo. Se fosse na Roma antiga, esses caras todos iam ser mortos. Por traição, porque quando você rouba a pátria, quando você rouba o erário público,
é você
trai o povo.
É porque você é jovem, entende, você vai? É um menino novo. Mas quando você vê Brasil Império, desde lá do Brasil Império, né, o ministro, né, de compras e cuidados da corte brasileira, né, dessa colônia portuguesa, já metia a mão nas compras, né, nos produtos da corte. Então,
Isso é uma vergonha, Mário.
Então, não tem nada de
E deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é muito importante falar aqui, Mário, porque eu não politizo a corrupção. Porque perceba, você tem casos de corrupção tanto em governos de esquerda quanto em governos de direita. Me parece, Mário, que está um emaranhado, está todo mundo envolvido em alguma coisa. É denúncia contra a Semi Neto, é denúncia contra o senador Jacques Wagner, aí é denúncia contra o Ciro Nogueira, é denúncia contra agora o presidente do PL, que foi bloqueado milhões da conta. Então, assim, me parece que está todo mundo numa toada só. Né? Isso me preocupa, Mário, sabe por quê? Para além das questões ideológicas, para além das questões políticas, existe a vida humana, Mário. Sabe? Existe o nosso contexto de vida que não pode conviver com essas mazelas. Seja de que grupo seja, isso não importa. Isso deveria ser um anátema em nosso meio, Mário. Sabe? A questão da corrupção. Porque, Mário, se todo mundo ficar levando 1, 2, 3, 4, 5, 20 bilhões, o povo vai toda vez sofrendo a miséria. E aí é juros altos. Aí o povo não tem... o dinheiro perde o seu valor, não tem poder de compra, né? Qualquer besteira hoje que você vai comprar, Mário, eu estava observando um carro, Mário, eu comprei um carro em 2012, custava 25, 26 mil reais, um carro zero, você lembra disso, né? Você deve lembrar, você é mais antigo que eu, Hoje você vai comprar um carro aqui no... 150 mil, 200 mil. O que é isso? 200 mil era um apartamento com 3 quartos, 4 quartos na época. Então o dinheiro parece que perde o valor. Então tudo isso está dentro de um contexto de corrupção, né, de má administração e por aí vai. E que isso muito nos entristece. Está aí, espero que eles paguem mesmo. Porque geralmente tudo termina em pizza. Está aí os grandes exemplos que roubaram, somente no Rio de Janeiro. Você tem grandes exemplos aí no Rio de Janeiro que está todo mundo solto, todo mundo dando risada aí em rede social, fazendo vídeo e ainda ganhando dinheiro.
E ainda quer voltar, né? Quer retornar ao poder.
Quer,
né?
Voltar. Eduardo Cunha, Mário Augusto. Eduardo Cunha.
Liderando em
Você lembra de Eduardo Cunha?
Rapaz, comandando emenda parlamentar.
Eu desisto.
Direcionando onde iria o dinheiro para suas bases. E aí, olha o maestro Eduardo Cunha. Mas falando de carro, Tairone, vamos aqui que os senadores da Comissão de Infraestrutura aprovaram ontem, Tairone, o projeto de lei 1434/2023, de autoria do deputado Capitão Alden, do PL aqui da Bahia, que pretende tornar obrigatório aí que os automóveis saiam da fábrica com dispositivo que permita aí a abertura do porta-malas pela parte interna. A proposta segue aí agora para ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta do deputado Capitão Alden, ela modifica o Código de Trânsito Brasileiro, né, para determinar que as montadoras incluam aí nos veículos novos o chamado botão do pânico. A medida foi idealizada aí pelo deputado baiano como um meio de segurança para evitar acidentes, né, e diminuir aí os riscos em situações criminosas como sequestros, relâmpagos e muito mais, meu caro amigo Tairone.
Isso, Mário, é necessário e é uma vergonha pra gente, você acredita? Porque tanta coisa que deveríamos estar defendendo, por exemplo,
os impostos, alguma coisa?
Os impostos que incidem sobre os veículos.
Isso.
E que deixa tão caro um veículo. Por exemplo, você poderia colocar, sei lá, GPS ou coisa do tipo, mas você está focando em assuntos que está diretamente relacionado a uma violência crescente do nosso país. O que devemos fazer, viu, Mário? E o Capitão Alden, eu acho louvável isso aí, e de fato eu digo que é louvável e ao mesmo tempo a vergonha, é de fato mitigar os atos delituosos que são cada vez mais crescentes no nosso país e que me parece, Mário, que não tem solução. Não tem solução porque cada vez mais a violência vem crescendo e os diversos tipos de violência. E o que se pensar, né, Mário, uma prisão perpétua, um encarceramento em massa, e você tem várias ideias e vários campos de discussão em que eu acho que não só porque faz efeito em outro país, como foi o caso lá de El Salvador, mas possa ser que não faça aqui, ou possa ser que faça. É uma discussão interminável, Mário, e que eu não vejo os políticos
se debruçando. O Brasil se prende mal. Se prende mal.
Mas o que é que você fala de prender mal?
Não, eu digo
prender mal como?
Não, eu digo
o que é prender mal?
Eu digo prende mal assim, porque quando o cara tem recursos, né, de ter um poder de pagar um bom advogado, não sei como é que um advogado que estuda, o cara estuda na mesma faculdade, colega de turma, ele consegue soltar um preso rico, e o cara que o outro colega dele não consegue soltar um preso pobre com crime semelhante ou até mais fácil de se lidar. Esse Brasil tem essa particularidade. E eu estou falando isso de forma muito ingênua para que a população mesmo responda, porque sabe como é que funciona no Brasil.
Verdade.
E aí, por exemplo, essa semana mesmo,
casos e casos.
Um ginecologista foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, estava lá. A polícia foi acionada pela vítima. Né,
e foi o do óculos, foi?
Isso, foi do óculos. Perseguiu o médico, encontrou o médico com dito óculos, né? E que a polícia teve acesso ao telefone dele de forma espontânea. Ele confessou, disse que realmente filmava, mas porque era para meios científicos, né, de estudo, tudo mais. Quando chega na audiência de custódia, Tairone, a desembargadora ou a juíza soltou ele, alegando que não tinha provas que pudesse mantê-lo preso. Ou seja, ele não confessou com o policial? Ele não disse ao policial que, de fato, ele estava filmando? Aí as provas praticamente sumiram. Aí já vem com o argumento de que ele deu acesso aos policiais ao telefone de forma espontânea, que os policiais olharam o telefone, foram na nuvem, que não sei de onde foi, que não acharam nada. Sumiu, o cara
pagou tudo.
Não tem mais nada. O cara tá pronto. Então é isso que a gente na verdade, no Brasil, fica com as mãos meias atadas por isso.
Completamente atadas.
Porque a gente vê casos e casos. Como é que o cara confessou? Os policiais mentiram então, foi? Porque ele confessou, a vítima tá mentindo que ela percebeu que ele estava filmando as partes dela? Tairone, que é isso que Brasil é esse? É isso que eu tô colocando, justamente essa situação, Tairone.
E principalmente quando se fala em proteção à mulher. E hoje é uma política muito vibrante em nosso meio, Mário, essa questão da proteção, porque nós estamos vendo os crescentes abusos contra as mulheres. E isso, Mário, é que me espanta quando você... Agora, entre os policiais disseram, né, que para mim tem muito peso, porque o policial não vai lá para condenar uma pessoa que não esteja fazendo isso. E se a vítima, ela diz que o cara estava filmando ela, e se o cara está com óculos, aí você vai ver você vai ver os indícios. Pô, que óculos é esse? Esse óculos filma mesmo, de fato? Por que você está usando um óculos que filma? Então, eu acho que os indícios já levam a uma grande probabilidade, né, de ele ter cometido aí esse crime, né? Então, assim, de fato, a juíza deveria pesar isso. Eu entendo que muitas vezes você precisa ter um fato comprobatório, Mário, e aí o juiz ele tem que ter muita perspicácia, porque pode estar lidando aí com um caso de uma acusação injusta, mas, de fato, isso espanta muito, porque os indícios, Mário, pode dizer muita coisa. E não só o fato em si, uma imagem, o fato comprobatório em si, que é uma imagem, né? Algo que de fato seja irrefutável. Que muitas vezes, viu, Mário, as imagens que são irrefutáveis aqui no nosso país acabam não sendo nada. Porque, por exemplo, eu já vi político com mala, né? De dinheiro e dinheiro achado aí, o cara não.
Isso aqui não foi
nada,
meu.
Não é meu, não
só foi. Só achou a digital do dedo do da mão esquerda.
Entende? Aí não dá nada.
Nem toquei, só foi só um.
Porque é um país que, infelizmente, Mário Augusto, é altamente conivente com certas práticas delituosas.
Quando a gente traz aquele caso do menino Benício, né, lá de Manaus, onde a médica Juliana Brasil Santos e a técnica enfermeira a Raíssa Bentes Praia, que de fato aí, segundo informações. A técnica de enfermagem aplicou ali, né, a superdosagem de adrenalina por via intravenosa, e segundo foi a própria médica que tinha passado, né, a questão autorizou a medicação. A gente viu que a médica ela foi solta, né? De fato, pelas razões que a médica foi solta, as razões que a enfermeira ficou presa. Você tá me entendendo bem? A desembargadora usou...
Seletividade, né?
A desembargadora usou porque ela era uma mulher, né, com reputação ilibada, tinha emprego fixo, que o caso trouxe comoção, na verdade, popular. Sim, comoção sim. Popular, isso se por si só não deveria manter a prisão. A enfermeira foi o contrário, né? Pela comoção popular, o caso...
Esse é o Brasil. O Mário, e a comoção popular, ela não deve ser base para uma decisão positiva ou negativa. Deve-se analisar friamente os fatos. É por isso, Mário, que quando o juiz, antigamente, né, o juiz ou o rei, ele iria acusar, ele não via quem era que ele estava... Acusar não, que ele ia julgar. Ele não via quem era. Ele ficava numa antessala, algo do tipo assim, e ele só via o fato. Fulana de tal deu um cascudo num filho de cicrana. Mas não sabia quem era. Ele tratava a personalidade. Ele julgava o fato.
Mas o símbolo da justiça brasileira tem uma pena nos olhos.
Por isso
ela só não vê os fatos, mas sente o cheiro, não?
É por isso que o símbolo da justiça é esse. Então, você podia estar julgando um parente seu. Você não sabia.
Agora,
você
lembrando desse caso lá do Benício, viu, Tairone? As duas estão soltas, viu? Só para deixar claro, o menino de 6 anos morreu. E as duas estão soltas, só a nível de informação.
Mário, essa semana teve um fato que assustou os soteropolitanos. Acho que você ficou sabendo. Daquele rapaz que entrou num cinema em São Paulo e saiu atirando e matou algumas pessoas. Ficou preso, acho que uns 20 anos aí, se não me engano. Foi para um hospital psiquiátrico, algo do tipo. E agora está solto e foi visto no shopping de Salvador. Tem imagens dele aí no shopping de Salvador. Eita, ele está, claro que bem mais velho, ele era um estudante de medicina na época, e está caminhando, passeando no shopping Salvador. O povo está assustado, viu? Os soteropolitanos estão assustados com isso. Isso foi matéria essa semana. E assim, é a justiça, a gente vai fazer o quê, né, Mário?
Na segunda-feira, Tairone, dia 13, o que assustou o Brasil e aqui o Nordeste, né?
Sim.
Foi a morte daquele bebê de 10 meses. Que morreu após...
Eu não soube do caso.
Morreu após sofrer um estupro lá em Fortaleza, né? Isso. Dois suspeitos. Olha a idade do suspeito, Tairone. 22 e 26 anos. Foram presos em flagrante pelo estupro e pela morte da vítima, né? Uma criança, um bebê de 10 meses, gente. O caso aconteceu no bairro Dionísio. Dionísio Torres, a bebê foi levada à unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Na unidade médica foi constatado o crime sexual contra a vítima. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social confirmou na tarde da última segunda-feira. A bebê foi levada à unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Os suspeitos, que não tiveram a identidade divulgada e têm 22 e 26 anos, foram conduzidos pela Polícia Militar para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, onde foram autuados em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável seguido de morte. Conforme informações, um dos homens presos tinha um relacionamento casual com a mãe da bebê, enquanto o segundo suspeito detido aí é primo deste homem. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, além dos dois suspeitos, outras pessoas também foram conduzidas para a delegacia e prestaram aí esclarecimento sobre o caso. Ainda não há informações sobre qual a participação de cada suspeito no crime e quem estava responsável pela bebê no momento do abuso ou quem a levou até a unidade de saúde do bairro Dionísio Torres. Ainda não há informações sobre a qual participação de cada suspeito no crime, né? E de fato quem estava aí com essa bebê, ou seja, Tairone, até para noticiar uma situação dessa é triste, e quando a gente vê a idade que for já gera uma revolta. Imagine, 22 e 26 anos, dois homens, né, contra uma bebê de 10 meses. Tá aí.
E quer que eu lhe diga o que é o pior, Mário? Vai ter toda a proteção do Estado, vai comer, vai dormir, vai ficar preso por um tempo e depois vai ser solto.
Solto. Vai reconstruir a vida, né? Tem direito, tem direito de reconstruir, solto, né? De refazer a vida.
E tem muita gente que acha isso justo.
Imagine, que perversidade, né? Que atrocidade com uma bebê de 10 meses. Imagine aí, gente. Não é,
Mário, o país precisa se ajustar.
Precisa proteger mais a sua população.
O Brasil precisa se ajustar, principalmente no que tange a essa questão social, né?
Eu não quero aqui, Tairone, fazer nenhum juízo de valor, né? Já fazendo, mas a mãe dessa criança, né? Olha o relacionamento. Olha com quem você está se relacionando, minha amiga. Né? Eu não estou falando o caso só dessa criança aqui, não, dessa bebê, não. Falando aqui para a camaçaria, nossas queridas mulheres. Né? Você, olha com quem você está se relacionando. Principalmente você que tem filhos. Né? Cuidado, porque o maior índice de abuso contra criança, adolescente, é dentro de casa, com pessoas próximas. Tenha cuidado. Que você vai colocar dentro de sua casa. Eu sei que na hora do vai, vamos, né, do amor, do carinho, das flores, do beijo, do bombom, é gostoso, mas o preço a se pagar pode ser muito alto. Muito alto. Eu vou finalizar aqui pelos nossos amigos que estão acompanhando a gente, né, minha amiga, meu amigo que está acompanhando a gente pela TV Baiana, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Fiquem todos na paz inefável do nosso bom Deus. E amanhã, a partir das 7 horas, estaremos juntos com você aqui na telinha da nossa TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Seguindo aqui, meu caro amigo Tairone, para finalizar o nosso contato direto pela Rádio Líder FM.
Rapidamente, Mário, me perdoe aqui, deixa eu só fazer um adendo. O país precisa dar uma resposta, dar um recado, um aviso para todos esses que se esvaem nessa prática aí, né? É pena de morte, Mário. É por isso que o americano, ele é muito conciso, olha. Você fez isso aí, você sabe qual o caminho. Não tem jeito. Vai morrer. É? E o país precisa dar esse recado a esse e aos próximos. Sabe por quê, Mário? Não é o primeiro e não vai ser o último. É? Não é o primeiro e não vai ser o último. Então, mas qual é o recado que a gente dá? Não, você vai ser acolhido, você vai ser preso. É dignidade da pessoa humana. É pau, é porrada, é cacete. Meu irmão, dá uma injeção. Vai, sua morte vai ser o mais humana, que não deveria ser, mas enfim, que a gente não vai defender o Estado policialesco, porque vai vir um bocado de balela aí, dizer que o menino tem direito, e não sei o que lá, e garantia.
É a população. É a população.
A porque população. A bebê não tem, mas
ele... E essa questão da população que fica na defesa é quando não acontece com os seus. Porque quando, por exemplo, a gente percebe que, por exemplo, essa situação que aconteceu, se a população descobre desse abuso, essa morte, essa criança com esses dois homens, a população iria fazer justiça com as próprias mãos. Não é isso? E que não deve fazer, a gente não está incentivando isso aqui não. Mas a população faria, não faria?
Sim.
Faria com as próprias
sim,
mãos?
Sim, sim.
Aí você diz assim, poxa, por que faz? Porque a comoção ela é muito grande. Só que se você falar defender uma ação mais efetiva do Estado, que o Estado deve ter essa posição para que seja realmente um julgamento muito justo, né? Porque se deixar na mão da população pode cometer e já cometeu diversos equívocos, o que pode acontecer é que de fato a população, quando você defende, critica, mas se acontecer com dela, próximo, na comunidade, perceber e for comprovado, rapidamente todos fazem a lista com as próprias mãos.
E a população muitas vezes faz, Mário, por causa da inércia.
Isso,
do Estado. Porque se o Estado fizesse, veja como é nos Estados Unidos, a população pega e entrega, porque sabe que o cara vai morrer mesmo. Sabe que o cara vai ter uma pena, qual ele vai, ou ele vai morrer, ou ele vai desejar a morte, porque a prisão perpétua, eu vi uma entrevista de um brasileiro mesmo, que ele fala que ele pensa em morrer todos os dias. Todos os dias ele pensa em morrer e não pode. É? Por quê? Porque e morre de fato dentro da cadeia. O cara definha mesmo de fato. Agora aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o cara é preso, aí daqui a pouco vem um monte de relaxamento que é réu primário, é isso, é bom comportamento, é aquilo. Cumpre aí 10 anos, 10, 12, 15 anos e sai. Daqui a pouco tá livre aí. Muitas vezes chega a cometer de novo. Reincide no mesmo crime.
Suzana von Richthofen que diga, né?
Ah, para com isso.
A gente gosta de usar os casos mais gigantescos do Brasil, né? Com maior visibilidade justamente para mostrar a realidade. Está lá o caso lá da menina lá do Guilherme de Pádua mesmo, que já morreu, né?
Sim.
Mas a esposa dele pediu, inclusive, no processo para retirar o nome dela das pesquisas né, de peças, de qualquer informação, de biografia, alguma coisa, não pode colocar o nome dela, né, da assassina da Daniela Pérez. Ela tem um pedido, ou seja, ao Estado brasileiro, porque ela tem que ficar, ó, continuar a vida dela, ela reconstruiu família, né, casada, tem filhos, segue uma vida, mas ela não quer que ninguém faça essa ligação, alusão ao crime que ela cometeu. É brincadeira? É brincadeira. É o país, é o Brasil. E se de fato alguém fizer algo maior, né, falar algo, ligar e tal, cabe ainda um processo, viu, gente? Ainda é processado ainda, se dá o nome dela, né, dá detalhes de tudo como aconteceu, né, ela ainda pode ganhar um dinheirinho em cima disso.
Eu não disse nada, viu, João?
E nem eu. Por favor, coloca primeiro. A gente vai usar três vídeos aqui hoje, viu? Primeiro, certo. Esse aí, coloca na tela aí o primeiro. Não, esse é o segundo. Eu quero o primeiro. Quero o primeiro. Você não sabe dar ordem de carro pra frente, de frente pra trás.
Tá embolado.
Então coloca esse daí, libera esse daí.
Deixa aí.
Então,
esse é o primeiro.
Caetano, o governo Lula que faz. Jaques Wagner, todo mundo do governo faz. Os governos dele ficou aqui, o Mário, há 40 anos. Ali, a empresa ficou ali depois da ponte, ficou 8 anos e não fez nada. Aí o tal do Niel, esse aí agora, tudo esculhambando. Agora o Niel é Caetano. Esse daqui tá esculhambando a obra, indo pra frente, não tem nem um mês que começou aí, ó. Aí fica aí dizendo que é mentira.
Ela vai descer aí, ó. Vai descer, tá tremendo, menina, tá nervosa.
Tá segurando o celular pra ele, ele fazendo as coisas erradas.
Olha lá, ela vai descer lá, ó.
Gente descarada, que não tem o que fazer.
Opa! Segundo ela aí, viu? Não sou eu, não, nem Tairone, viu? Tá limpando a barra de Tairone aqui, Tairone tá com medo esses dias. É? Tá nem saindo de casa o bichinho. Vamos lá, minha amiga.
Tá repreendido em nome de Jesus, ele é o cara que faz. Oh. A inveja é grande, olha pra isso aqui, ó, Caetano. A inveja é grande, olha como é isso aqui, ó. Eu moro aqui há quantos anos, o senhor que brigou pelo esse bairro aqui que... O outro mandou derrubar tudo aqui, quem sabe sou eu aqui, ó, que moro aqui há quantos anos. Que o senhor evitou derrubar esse bairro aqui lá no fundo do clube social. Ele não sabe de nada, vem pra cá querer ganhar mídia. A obra não tem nem um mês que começou, tudo aqui indo, ele dizendo que não é, que a obra é mentirosa. A obra mentirosa que o prefeito dele fez ali não terminou. A creche lá do bairro novo que ficou lá parada até hoje. E derrubou minha barraca ali e não me deu caralho de nada. Deve um descarado com o negócio de dizer que não tá fazendo nada. Eu sou fundadora da Maria Meira, eu que sei o que faz aqui, o que tá fazendo. Alguém vem pra cá com mentira, porra. O governo fazendo, fica dizendo que não tá fazendo. Quem devia preso é a Linaldo, que não fez nada, levou o dinheiro todo.
É, rapaz.
A inveja é tão grande que eles não fazem nada. Passou 12 anos em Camaçari sem fazer nada. Aí Caetano teve que voltar depois de 12 anos para começar a obra do Rio, que eles não têm capacidade nem o governo deles.
Ela expulsou o rapaz mesmo, velho.
A inveja é descarada deles. Ainda vem dizer que não fez nada.
Meu pai, a menina tá ali também.
Fazendo, aí entregou a policlínica.
Menina tá igual um papagaio pirata, bichinha. Tá pegando todas as... Até o xingamento, a bichinha tá aprendendo, coitada. É, coitadinha, viu? Na hora, só pedir, minha amiga, aí pra na hora não deixar a criança participar disso tudo, não, porque a gente sabe que o exemplo arrasta, né, Tairone?
É.
E a criança não tem nada a ver com isso, deixa ela viver o futuro dela realmente de forma tranquila, e isso depende de nós, né? Nós que já estamos com consciência, que podemos, na verdade, ter a percepção disso tudo. Mas o que indica aí, Tairone, é que ela expulsou o rapaz mesmo, né? Botou o rapaz pra fora. Ele tava lá fazendo um vídeo, eu não conheço, não sei quem é, viu, gente? Não tenho nada a ver aí, é só o vídeo que eu encontrei nas redes sociais e achei muito interessante trazer aqui para entender e como a população está esperta, independentemente, Tairone, de defender A ou B. A população viu, tá fazendo lá, ó, isso aí começou agora. Isso começou agora, realmente, tá se fazendo a base, vai se fazer, dar continuidade na obra. Caetano tem a obrigação realmente de fazer e mostrar que fez. É, porque é uma obra, Tairone, que já vem se arrastando por muitos anos, como bem disse aí a moradora, que negligenciaram esta obra, isso é fato. Então, Caetano, viu, Caetano, tenha certeza que você fazendo essa obra, você continua fazendo história, vai estar igual o Messi. Vai estar igual o Messi, né? Messi até 2022, o argentino reclamava dele, não era isso? Ah, Messi é isso e aquilo, que não sei, só joga em time, né? E aí, quando o Messi chega agora, 2022, ganha a Copa do Mundo e tá fazendo até o último jogo impecável a Copa do Mundo. É, então, Caetano, faça aí, né, termine essa obra, de fato, como tá aí visível já uma parte, né, que a população, tenho certeza que a população, sem precisar nada, Tairone, defende.
É, mas é um direito que o rapaz tem. Eu vi esse vídeo dele em algum lugar, ele criticando essa obra aí. É um direito que ele tem de fazer. Qualquer cidadão tem direito de chegar lá e criticar, isso é normal. E é um dever que o prefeito tem de calar os críticos.
Não, é a população que aí tá de forma espontânea, prefeito... também, né?
Não,
sim, da mesma forma que ela parte de falar,
sim, a mulher também tem, ela tem que defender. Mas é isso, ela tem o direito
de defender. Isso, se ela se achar incomodada.
Ele tem o direito de criticar, ela tem o direito de defender e o prefeito tem a obrigação de calar
fazer
os críticos, né? Então, a ideia do prefeito é essa, é só calar o crítico. Isso. Beleza, você está criticando? Não, tu vou calar sua boca, isso aqui. Está criticando mais o quê?
Está criticando concreta, a saúde.
Vou calar sua boca. Está criticando o que? A cultura. Vou calar sua boca. Então, o prefeito tem que estar assim.
Boa.
Porque quando chegar o final, Mário, ele não vai precisar nem fazer campanha, meu irmão. O povo meu vai ver. A gente já viu isso em vários governos aqui, isso teve no governo de Rui Costa, lembra? A aprovação estava altíssima, é o que fez, né? Você criticando ou não, mas...
A população entende. Vamos lá, fala aí, Rui Costa, vamos lá, tem um vídeo aí, Marcelo Nilo, coloca aí dele, vamos fechar a minha parte aqui, coloca aí. Aí outra confusão também aí, viu?
Me respeite o senhor. Me respeite o senhor. Se eu perguntar para falar mentira, em época de eleição, aqui não. Problema seu, tô nem aí, problema seu. Ele era do grupo de Rui, mas só que foi tirado, ó, de escanteio. Não ganha nem mais para deputado.
Por isso que ele está morando, sabe onde hoje? É o cara mais.
Tá vendo, Judão? Foi até bom estar aqui, você ter me chamado. Ó, a população daqui, quem fez essa encosta aqui foi Rui Costa. A Prefeitura de Salvador, não limpa aqui não, ó, sabe o que vai querer se criar aqui, rapaz? Aqui você não se cria não, aqui você não se cria não, viu? Quer vir no bairro, quer vir aqui pra Liberdade achando que vai criar asa aqui. Vai procurar o que fazer, rapaz.
E a Liberdade é o reduto de Rui Costa, né? Rapaz, vê, Devil.
É, Rui Costa é da Liberdade.
Aí é de frente aí, onde Rui Costa morou aí, velho. Então a Liberdade aí do Rui Costa, o cara foi... Marcelino foi lá fazer vídeo lá da Liberdade, tá? E aí?
Primeiro eu acho que é uma exposição desnecessária do Marcelo Nilo, né, Marcelo? Não precisa você estar nessa exposição.
É a decadência do político, não?
Não vou falar da decadência do político. Marcelo Nilo tem uma história.
É justamente, Pitadino, me perdoe, irmão. É justamente pela história do Marcelo Nilo, cara, deputado estadual, presidente da Alba por 10 anos, né, assumiu diversas órgãos do Estado, deputado federal, e aí tá indo fazer videozinho criticando o governo atual na base de Rui Costa. Os caras não vão deixar. A liderança de Rui não deixa, não deixa. O cara deve ser da liderança aí, deve ser do grupo, e não vai deixar fazer, porque ele deixou de fazer parte desse processo de segundo aí o próprio morador ali, o líder comunitário, ou ali... deve ser algum partidário tal, que beleza, a gente também tem que olhar esse lado. E aí, o Marcelo Nilo, que chega cheio de segurança, fui lá cheio de segurança, não, vai fazer um vídeo, Taíra, muitas das vezes, querem criticar. E quem tá na comunidade, quem é da liderança do cara, tá vendo que não, que teve sua ajuda. É isso que as pessoas... E a decadência, quando eu falo, é justamente isso. Marcelo Nilo não precisava disso, politicamente falando, Taíra.
Ele é um partidário, deixa eu só complementar, viu, Mário? Primeiro, eu acho uma abordagem totalmente agressiva desse rapaz, né? Por Marcelo Nilo ser um político, hoje mais não, né? Ele não tá, ele tá fora do tá sem mandato, não é isso?
Não, ele assumiu a suplência aí, ele tá como federal, não?
Eu não sei se ele tá...
Tá com federal.
Mas assim, se ele tiver como político ainda é pior, porque aí ele pode sim, ele tem a prerrogativa de ir em qualquer local para falar, para criticar. Isso é normal.
Mas o cara não agrediu ele, não. A abordagem
isso é natural.
Foi. O cara não xingou.
Não. Eu não gostei da abordagem, porque é uma abordagem agressiva, repressiva.
Não via ser essa agressiva toda.
Não.
Quer dizer que a população, quando agride, E quando Mário. Agride a população, aí você não, não tem essa mesma. Essa não, mesma. Mário, essa Mário. Mesma. Essa vontade, essa força. A gente
não pode defender, Mário.
Não, essa... Me perdoe se você entendeu como defesa. Não. Mas jamais, em momento algum, se fiz defesa, eu retirarei agora.
É, a gente
com toda, não pode... toda a humildade e simplicidade que tenho.
Não, a gente não pode defender esse tipo de postura, porque assim, Mário Augusto, se você quiser ir lá no meu bairro e criticar, você tem todo o direito de ir criticar. Agora cabe a sua crítica, o escrutínio da população. O povo vai ver o que você está falando e vai dizer não.
Mas a população esse rapaz não pode em nenhum momento dizer assim, olha, esse não vem para cá fazer videozinho não, a população não pode fazer não nada pode disso.
Porque
a população é tão abusada, Tairone, toda a vida.
Não, que é isso, direito é você, Tairone. É direito de vir ou de qualquer rapaz. Um ir para qualquer lugar e falar.
E como também, é a vontade do povo em
pronto, é um direito que o cara tem de... Não, mas você não vai poder expulsar. Por que você não. Vai expulsar? O que eu acho errado é isso, que ele chegou para expulsar o político. Por que vai expulsar?
Não, mas ele não pegou ali e botou
em público. Pode expulsar você em um local público. É um local público, então
não ia acho deixar, que deveria ser. Não ia deixar agora, lá.
Eu concordo com você.
Não é nem uma expulsão, na verdade. Não é nem expulsão.
Agora,
porque é um ambiente aberto público. Ele sim. Podia sentar ali e ficar ali a hora que ele quiser.
Agora deixa o
rapaz não podia agredir ele.
Deixa eu concordar com você na questão da pequenez do Marcelo Nili fazer um videozinho desse. Ir lá para criticar uma coisa pontual do governo. Aí eu digo a você, pela história que o Nilo teve, o Nilo, é uma vergonha o senhor tá negócio fazendo esse videozinho, tá com esses embates aí com o cara chegou falando, não se retira, vai embora. Pela sua história, embora eu o questione, porque eu não vou esquecer de Marcelo Nilo dizer que tinha uma fidelidade canina à época governador Rui Costa, né? Que você não deveria
ter. Segundo aqui a minha produção, nenhuma. Não foi uma obra que o Nilo foi mostrando. Segundo o Nilo foi mostrar a casa que Rui Costa morava, fez uma comparação com o que mora hoje, né?
É, um prédio. Normal.
E aí foi, é menor ainda, né?
Isso.
É menor ainda, porque se você pegar a vida
agora, também. Sim,
aí é menor. Sim. Aí, e aí, se fosse obra, estaria até. Sim, sim, até legitimizava, viu, Marcelo Nilo? É, eu acho que aí é pequeno mais ainda.
A pequeno. Porque...
Várias vezes, né, Sidney?
É, vocês pandemia, eram amigos, né?
E na pandemia...
Com Marcelo Nilo.
Nada disso, amigo, nada. Não tenho amizade...
Ah, agora não. Não tenho amizade
com ele, né? Não. É, eu, na verdade, entrevistei ele e uma das entrevistas com ele eu fiz por chamada de vídeo, lembra?
Sim.
Ele tava onde na pandemia? Quando eu tava no meu barraco 2x2, né, com janela barrada do arame farpado, ele tava numa mansão. E aí... Piada, né, velho? Até piada. E não tô dizendo que tá errado, não, Marcelo, porque esses caras crescem igual a foguete da NASA. Não,
né? Ele tem todo o direito de fazer. Agora, aí eu vou na sua ideia.
Minha, pode vir na minha.
Vou na sua ideia, né? Na ideia, apenas na ideia. De dizer o quê? É pequeno. O que o senhor fez, Marcelo Nilo?
Politicamente.
É pequeno, né? Lia pequena.
É verdade.
E o senhor mesmo não merece isso que o senhor tá fazendo com o senhor. Não merece isso. Aí eu vou.
Vamos lá. Daí. Tem o vídeo agora, o vídeo de Bruno Reis,
tá vendo? Bruno Reis.
Cadê? Coloca o Bruno
Reis. A prefeitura agradece ao Ministério Público pela apuração. Inclusive que a prefeitura o Ministério Público prestou um serviço à prefeitura. Porque essas empresas prestavam serviços de péssima qualidade. Só que elas participam de licitações, mergulham o preço, ganham as concorrências. E a gente é obrigado a contratar. Então. O que o Ministério Público fez era o que a Prefeitura tinha vontade de fazer há muito tempo. Estou dizendo a vocês que vou pedir para que os efeitos da sentença sejam ampliados, para os contratos serem rescindidos. Vou apurar com sindicâncias internas. Então, objetivamente, hoje a Prefeitura agradece, a cidade agradece ao relevante serviço que o Ministério Público prestou.
Pronto, tá aí o prefeito Bruno Reis, eu não entendi o motivo da sua risada. Você não dá risada do meu prefeito, não, por favor. Não ria de Bruno Reis, não ria, certo? Do prefeito da minha cidade. Porque ele mandou apurar, ele tá falando tudo certo. Você quer o quê agora? Você quer que o cara faça o quê? Você quer que o cara se mate, é?
Primeiro eu vou passar a informação,
você porque quer que o cara... programa...
Primeiro eu
vou passar a informação. O que você quer que o cara faça?
Primeiro eu vou passar a informação, vamos lá. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, ao qual nós ouvimos a fala dele aí, anunciou ontem... que Cláudia Cavalcante assumirá o comando da Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairros em Salvador. A advogada e publicitária, né, Cláudia, integra aí os quadros da Prefeitura de Salvador há 11 anos e ocupa um cargo de subsecretaria aí dessa pasta, né, da Secretaria de Ação Comunitária desde 2025. E na pasta coordenou a iniciativa de atendimento direto à população, como a Prefeitura Bairro, vai até aí a você e Viver Salvador nos bairros, voltada à descentralização dos serviços municipais. Então está aí um novo nome, né, que é da de Cláudia Cavalcante, que assumirá aí a Secretaria Municipal de Articulação Comunitária e Prefeitura e Prefeituras Bairro. Agora, Tairone, eu vou falar a parte política, né, da fala de Bruno Reis.